jovempan.com.br.
Muito boa tarde, está começando agora mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 9 de junho de 2017. Todas as informações do Brasil e do mundo, de maneira rápida e direta para você. A seleção brasileira sofre sua primeira derrota sob o comando do professor Tite. O tricolor, o São Paulo, não encanta, mas leva os 3 pontos contra o Vitória em casa. O líder, Timão, Corinthians, treina para o clássico de domingo contra o São Paulo. Pressionado, o Palmeiras pega o Fluminense nesse sábado na Arena do Verdão. E Elano dirige o Santos pela última vez contra o Atlético Paranaense neste domingão. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. Meio-dia e um, vamos falar do Santos do Peixe. Rafael Tebas, siga lá, Tebas.
Olha, boa tarde, ouvinte da PAN, esse Jornal de Esportes. No Santos, ontem à tarde, o novo técnico Leverkusen assinou o contrato que vai até o final desse ano, até dezembro de 2017. O novo técnico Leverkusen, que, no entanto, vai comandar a equipe apenas no clássico diante do Palmeiras. Então, próximo jogo, Elano ainda vai comandar a equipe nesse próximo fim de semana, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, domingo às 7 horas, na Arena da Baixada. Jogo fora de casa e, portanto, muito complicado para o Santos Futebol Clube. A apresentação de Leverkusen está marcada para a próxima segunda-feira, às 16h30, e a estreia, como eu disse, é contra o Palmeiras no dia 14, clássico diante do Verdão pelo Campeonato Brasileiro. Elano conversou com a imprensa, o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense e é nisso que o Santos deve se concentrar.
Eu fui comunicado que domingo eu ainda serei o treinador, né? Então eu vou procurar entregar com vitórias, que eu nasci para vencer. Eu sempre falei isso, eu falo isso para os meninos. Eu perder, eu não me sinto feliz, eu não vou para minha casa feliz. E hoje eu vou embora muito feliz porque eu venci novamente. As derrotas me fazem crescer, aprender, mas nesse momento de hoje eu não podia perder. Então eu acho não. Os jogadores, queria agradecer esses meninos porque eles foram especiais.
Este o Elano em contato com a imprensa, falando sobre o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, Santos e Atlético Paranaense, próximo domingo às 7 horas, lá no Paraná, jogo fora de casa para o Santos, que está numa posição desconfortável na tabela. É o 12º colocado, tem apenas 6 pontos em 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, apenas 40% de aproveitamento. Sobre Lucas Lima, ele ainda se recupera de um estiramento na coxa direita, continua sendo para o clássico contra o Palmeiras a previsão, então não joga, não enfrenta o Atlético Paranaense nesse próximo fim de semana. Com isso, o argentino Vecchio vai começar jogando.
Jornal de Esportes. Sábado é dia de futebol no seu rádio. O Palmeiras recebe o Fluminense e conta com o apoio de sua torcida para conquistar mais uma vitória no Brasileirão. A partir das 15h, você já entra no clima desse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Direto da Arena do Verdão. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100, cerveja proibida, beba com moderação e Alivium. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A Jovem Pan está sempre ao seu lado. Nas ruas.
Trânsito na cidade tem a pior via neste momento, na marginal.
Na informação.
Acho que o juiz deveria ter muita responsabilidade.
Baseado aqui nos casos julgados, foi evidenciado um quadro de corrupção extremamente grave.
Melhorar a qualidade do transporte público sob pneu.
É raro na história do Brasil você ter 3 anos seguidos de recessão.
O momento é de esperança e de retomada da confiança do Brasil.
No esporte,
Djokovic e Kei Nishikori e Stan Wawrinka ficaram conhecendo hoje
nos estádios do Brasil.
Olha o Brasil chegando, nunca vi mais recorde, pode pintar com o brasileiro.
Nossos repórteres estão em todos os lugares.
Olha a grande pergunta do momento no Congresso.
No Reino Unido pegou todo mundo de surpresa ontem.
Horas depois do cômico porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer.
Jovem Pan, sempre ao seu lado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Jornal de Esporte.
Meio de cinco, estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan. Vamos falar de seleção brasileira, primeira derrota do professor Tite. Márcio Espímpolo.
Muito obrigado, Fausto Favara. Amigos do Jornal de Esportes da Jovem Pan, a seleção brasileira jogou em Melbourne, amistoso internacional contra a Argentina. 95 mil torcedores, hein? Um público excepcional, capacidade de estádio 110 mil torcedores, mas para quase 100 mil torcedores a seleção brasileira. Não foi aquela atuação que todos esperavam, a seleção sentiu muito a ausência do Neymar, que é o seu principal jogador. Durante toda a semana, William treinou na vaga do Neymar. Alguns lances até em que a seleção brasileira pôde fazer o gol, teve essa chance, bola na trave, principalmente em um lance com o Gabriel Jesus. Na sequência, o próprio William enchendo o pé, a bola também pegou na trave, mas longe das atuações com o técnico Tite. 100% de aproveitamento em jogos oficiais, mas hoje, contando com todos os lances, com todos os jogos, com todos aqueles momentos em que o Tite reuniu o grupo, a primeira derrota. E contra uma grande seleção com Messi e tudo, a Argentina teve os principais jogadores e na estreia do técnico Sampaoli. Uma Argentina bem diferente, sem aquele estilo defensivo, carrancudo do técnico Paton Balsa. Num jeito também diferente de transmissão, né? Sem a TV Globo fazer a transmissão, a própria CBF TV foi a responsável pela geração e o técnico Tite, a TV CBF, concedeu entrevista. Ele analisou a primeira derrota frente à seleção brasileira e disse que faltou a seleção ser um pouco mais efetiva. Vamos ouvir o treinador.
Desempenho e resultado, a análise ela é sempre desse lado, mas ela seguindo essa lógica. Primeiro tempo mais equilibrado, com uma dificuldade, principalmente no ajuste da marcação do Di Maria, do lado esquerdo. Nós conseguimos neutralizar os dois articuladores, de Bala e Messi, mas o lado esquerdo dele conseguia desvencilhar com uma certa facilidade. Tivemos ainda um equilíbrio, com oportunidades, teve também a Argentina. Segundo tempo, teve as melhores oportunidades, também criou mais, triangulou mais, jogou mais no segundo tempo, articulou mais, e aí criou as oportunidades, mas não teve efetividade, por isso perdeu.
Mesmo em derrotas, é preciso saber tirar lições. Ele falou disso.
O sentimento que ele é de desempenho, primeiro é o sentimento ruim de perder, esse ele é inconteste, esse ele tem que saber absorver, eu tenho que saber absorver, né, esse lado para ter a coerência da análise, né, mas também avaliar esses aspectos de desempenho com efetividade, um pouquinho mais de precisão.
Aí a participação do Tite, técnico da seleção brasileira, o Gabriel Jesus, saiu com uma pancada no rosto. É a preocupação da seleção brasileira para o jogo da próxima terça-feira contra a Austrália, também em Melbourne. Já neste sábado, a seleção reinicia os trabalhos, treinos no domingo também. E o Tite vai preparando o time, não deve ter drásticas alterações, né? A não ser por problema de contusão. A repetição deve acontecer, alguns jogadores aproveitaram bem a oportunidade, outros não foram tão bem assim. Ele observou o Rafinha na vaga do Fagner, o Gil foi elogiado na defesa, o Thiago Silva também teve uma atuação segura. foram os pontos altos da seleção na análise feita pelo técnico Tite após a derrota para a Argentina, mas nada que tire o sono. A seleção ainda tem 4 jogos oficiais pelas eliminatórias, é líder, já está classificada. E a seleção caminha bem sob o comando do técnico Tite, meu caro Fausto Favara.
Meio-dia e 10, vamos falar do Verdão, do Palmeiras, que encara o Fluminense na Arena do Palmeiras nesse sábado. Fred Júnior, boa tarde, Fred.
Boa tarde, Fausto, mídia da Pan, Jornal dos Esportes. O Palmeiras joga contra o Fluminense e, por enquanto, só Edu Dracena está confirmado que fica à disposição do técnico Cuca para o jogo deste sábado, porque contra o Coritiba não atuaram Dracena, Jean e Guerra. Por enquanto, Jean e Guerra colocados como dúvidas pelo técnico Cuca e Edu Dracena sendo liberado para jogar e participar desta partida. O Palmeiras que não terá 2 atletas na seleção colombiana, zagueiro Mina e ainda o atacante Borja, que está sendo muito mais reserva do que titular, mas é um jogador que está sendo aproveitado. E o Palmeiras vai tentar fazer um esquema aí para quem sabe Mina e Borja poderem jogar e terem condições de jogo contra o Santos na semana que vem, na sequência do Brasileirão, esse jogo na Vila Belmiro. 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas, 4 jogos sem ir às redes. O Palmeiras sabe que o momento é delicado, há uma preocupação para o time não cair na zona do rebaixamento, mesmo que está no início do campeonato, porque quando começa uma maré ruim, começa a faltar confiança, dá problemas, dor de cabeça dentro de campo. E o Palmeiras não quer se complicar no Brasileirão, sabendo que a prioridade em 2017 é a Copa Libertadores da América. Porém, ontem, em entrevista ao Esporte Interativo, Leila Pereira, conselheira do clube e também presidente da Crefisa, que investe no Palmeiras, disse que se Alexandre Matos deixar o comando da diretoria de futebol do Palmeiras, ela pode repensar no investimento do Palmeiras. Há uma pressão por parte do conselho do Palmeiras.
Ô, Fred Júnior.
Pois não.
Só te interrompendo, há possibilidade do Alexandre sair do Palmeiras ou não?
Não, há crítica sobre o trabalho e planejamento do Alexandre Matos. A alegação de muitos conselheiros é que no momento onde se contratava vários jogadores, era um clima de festa, mas que a avaliação não era feita sobre os valores que foram gastos e muito menos as saídas de alguns atletas. E agora tudo está sendo avaliado sobre a saída do Gabriel Jesus, a chegada de Felipe Melo, que agora parece não ter muito prestígio com o Cuca. Será que não era melhor ter renovado com o Gabriel, que foi para o Corinthians? Sobre a contratação de Luan, que veio do Vasco da Gama machucado para se tratar no Palmeiras por um alto valor, inclusive na negociação. Tudo isso já está sendo avaliado, se valeu a pena todos esses gastos para a temporada 2017 pelo resultado que vem sendo obtido neste momento. Palmeiras, neste último mês de maio, por exemplo, gastou perto de 30 milhões de reais no departamento de futebol, sendo 7 milhões para o futebol não profissional, 23 para o futebol profissional, sendo que a folha salarial perto dos 15 milhões de reais, e para jogadores que estão emprestados para outros clubes, o Palmeiras paga cerca de 1 milhão e meio de reais. Então, tudo isso está sendo questionado. Neste momento, o Palmeiras não começa a ter bons resultados. Nenhum conselheiro vai responder a Leila Pereira sobre as críticas que ela poderia tirar ou até repensar o patrocínio. Alguns estão observando isso como uma espécie de uma chantagem, não pegou bem para ela como conselheira e como investidora, como parceira do clube. Porém, manifestação oficial, todos vão aguardar a volta do presidente Maurício Gagliotti, que está na Austrália chefiando a seleção brasileira, a delegação da seleção brasileira. É isso, Fausto. O time não vence e ainda nos bastidores tem fumaça.
Muito obrigado, Fred Júnior. Meio-dia e 13. Vamos com o jornalismo da Jovem Pan. Marcelo Matos, boa tarde, Marcelo.
Muito boa tarde, Fausto e ouvintes da Jovem Pan. Nós estamos acompanhando o quarto dia do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, uma pauta extremamente importante para todos os brasileiros, né? Uma pauta que pode incluir um julgamento, a própria cassação da chapa Dilma Temer, o que implicaria ao presidente Michel Temer deixar, portanto, aí o seu cargo hoje ocupado como presidente da República. Nós, até o momento, nós não tivemos a finalização do voto do relator Herman Benjamin. Todo mundo sabe que ele vai sustentar pela cassação da chapa, houve abuso do poder econômico, ele está sustentando a questão da Lava Jato, da Odebrecht. E, portanto, ele não encerrou ainda o seu voto. Só que nós tivemos agora a suspensão do julgamento, e, portanto, o julgamento será retomado à tarde, com a expectativa da votação, a conclusão do voto de Herman Benjamin e na sequência dos demais 6 ministros. Essa é a expectativa, mas até a sessão marcada para este sábado. Ontem nós tivemos uma decisão muito importante que acaba sinalizando a decisão final, por isso que toda a imprensa hoje noticia que tudo indica que haverá, portanto, a não cassação por 4-3, porque ontem os ministros decidiram retirar a Lava Jato, a questão envolvendo Odebrecht, os depoimentos dos executivos e também dos marqueteiros Mônica Moura e João Santana, do escopo inicial do processo. Segundo os ministros entenderam, a maioria, 4-3, de que isso não fazia parte do escopo inicial e, portanto, não poderia ser levado a julgamento. Então, Fausto, suspensão do julgamento será retomado agora à tarde no Tribunal Superior Eleitoral. Claro, a Jovem Pan irá acompanhar tudo. Expectativa hoje de finalização, mas tudo indica somente até a noite ou sábado, Fausto.
Muito obrigado, Marcelo Matos. Meio de 15, Alfredo Luiz Filho aqui na Pan. Diga lá, Alfredo.
Ainda repercute a dispensa de Diego Costa do Chelsea por parte do técnico Antônio Conte. Na quarta-feira, após jogar pela seleção espanhola, o centroavante revelou que tinha recebido uma mensagem do treinador italiano o avisando que estava fora dos planos para a próxima temporada. Nesta sexta-feira, o diário AS, da Espanha, divulgou o que seria o conteúdo da mensagem de Conte a Diego Costa. Aliás, uma mensagem curta e direta. Olá, Diego. Espero que esteja bem. Obrigado pela temporada que tivemos juntos. Boa sorte no próximo ano, mas você não está nos meus planos. Diego Costa respondeu apenas ok. O brasileiro naturalizado espanhol ficou revoltado com a atitude de Antônio Conte. Disse que aquilo era uma vergonha e imediatamente se colocou à disposição do mercado. O Milan seria o primeiro interessado na contratação do centroavante, mas a postura de Antônio Conte pode ter criado um mal-estar dentro do Chelsea. O treinador desvalorizou o jogador, que, queira ou não, foi importante dentro da campanha vitoriosa do time na Premier League, quando anotou 20 gols. Diego Costa é avaliado por um site especializado em mercado em cerca de 50 milhões de libras, valor que agora dificilmente o Chelsea conseguirá arrecadar, já que todos os outros clubes sabem que o jogador não será utilizado por Conte. Arsenal e Manchester United também veem com bons olhos a chance de contratar Diego Costa, mas não gastariam mais do que 10 milhões de libras depois de toda a repercussão. E o Atlético de Madrid, ex-clube do atacante, está impedido de fazer transações pelos próximos 6 meses por punição imposta pela FIFA. Uma novela que ainda vai longe. Neste sábado, a seleção inglesa entra em campo pelas eliminatórias da Copa. Enfrenta a Escócia em Glasgow, jogando para se manter invicta e tranquila na liderança do grupo. Em 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. Lidera com 13 pontos, 4 a mais do que a Eslováquia, que neste momento iria para a repescagem. A Escócia é somente a 4ª colocada com 7 pontos. Em duelo realizado em novembro do ano passado em Wembley, os ingleses venceram por 3 a 0. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho para a Jovem Pan.
Meio-dia 18.
Jornal de Esportes.
Ué, outro presente?
É, mas esse eu ganhei. É Dia dos Namorados, né, mãe?
Notebook Acer Quad-Core com memória de 4 GB, HD de 500 GB e Windows 10. Nas lojas 100, só R$ 1.790 à vista. Ou em 10 de R$ 179 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu notebook Acer Quad-Core Windows 10 com DVD RW e HDMI. Nas lojas 100, só 10 de R$ 179 por mês sem juros.
Nas lojas 100, é muito mais fácil agradar de verdade a quem você ama.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Cerveja Proibida apresenta
A convocação por Neymar Júnior.
No jogo e na vida, é proibido desistir. Caiu, levanta. Perdeu, treina mais. Venceu, comemore.
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Beba com moderação.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Jornal de Esportes.
Estamos de volta com o Jornal de Esportes aqui na Jovem Pan, meio-dia e 20. Vamos falar do tricolor do Morumbi que venceu no Morumba. Vanderlei Nogueira, boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Fausto Favara, boa tarde, ouvintes do Brasil. São Paulo, claro, não fez uma apresentação arrebatadora, mas fez a lição de casa ontem no Morumbi, conquistou 3 pontos importantes contra o Vitória. Pouco mais de 12 mil pessoas estavam no Morumbi e nos primeiros 45 minutos da partida, o São Paulo teve mais posse de bola. Entretanto, não conseguiu, como disseram os companheiros da equipe de esportes da Pan, agredir o adversário. A chance mais perigosa do São Paulo veio com uma cabeçada do estreante Mike Suell. Mesmo tendo aparecido bem, o jogador deu lugar a Tomás no intervalo e o São Paulo melhorou na segunda etapa. O primeiro gol aconteceu justamente do jogador, após passe do mais decisivo atacante do futebol brasileiro, na opinião dos torcedores do São Paulo. Hoje pela manhã, Daniel Lian, que é um apaixonado torcedor do São Paulo, gritava o seguinte: ah, se ele fosse brasileiro, estaria chamado pelo professor Tite. Depois do gol, o São Paulo caiu de produção e por pouco não cedeu empate para o Vitória do Vampeta. Nos acréscimos, o Prato acertou um lindo chute, sem chances, para o goleiro do Vitória e acabou com a qualquer esperança do Vitória. O São Paulo ganhou 3 pontos importantes. Depois da partida, o professor Rogério Ceni falou com a imprensa e destacou a importância do seu capitão contra o Vitória, o argentino Lucas Prato.
O capitão não tem nada a ver pelo investimento, pelo dinheiro, e sim pelas atitudes, pela forma como ele se dedica dentro do campo, pela forma como ele se comporta fora dele. Nós temos outros jogadores que também são assim como o Prato, mas eu acho que pela experiência adquirida, pela grandeza da sua contratação, pelo que ele vem deixando de luta dentro do campo, ele é um atleta, um modelo de atleta a ser seguido pelos demais. Então, assim se torna o capitão da equipe. Mas outros jogadores, como o próprio Lugano, como o próprio Maicon, veio sendo capitão, próprio Rodrigo Caio, enfim, outros jogadores também têm a capacidade de usar essa abraçadeira. No momento, eu acho que ele é o atleta ideal para capitanear nosso time.
E o professor Rogério Ceni comemorou também o fato do time chegar a uma vitória importante antes desta partida, clássico, importante, histórico, contra o Corinthians no final de semana.
É bom sempre você chegar com uma vitória para jogar um clássico, né? Assim como o Corinthians ontem eu pude assistir e fez um ótimo jogo contra o Vasco, né? Conseguindo vencer por um placar considerável. Jogar lá no estádio do Corinthians é sempre difícil, sempre complicado. Nós jogamos faz pouco tempo, nós empatamos com o Corinthians 1-1 lá pelo Campeonato Paulista. Nós vamos tentar achar um sistema de jogo que seja adequado para jogar, compatível para enfrentar o Corinthians lá dentro, para que a gente possa tentar a vitória dentro do estádio do Corinthians. É uma tarefa difícil, sim, claro. É um time que vem com confiança, né? Vem embalado, 13 pontos em 15 possíveis, né? Um bom aproveitamento, quase 90% de aproveitamento. Mas nós temos que tentar encontrar alternativas para dar aos jogadores a possibilidade de eles acreditarem na vitória.
O São Paulo não terá descanso nesta sexta-feira, já que domingo enfrenta o Corinthians, grande clássico Corinthians e São Paulo, com grande público na Arena do Corinthians, seguramente, tendo a chance de encostar até no líder do Campeonato Paulista. Falamos do São Paulo, Fausto Favara.
Muito obrigado, Wanderlei Nogueira. Meio-dia e 24. Ah, vamos falar do Corinthians, do Timão. Corinthians que encara o São Paulo no domingo. André Ranieri, vamos falar do Timão, André. Boa tarde, André.
Fala, Fausto. Boa tarde a você. Boa tarde também ao ouvinte da Jovem Pan nesse Jornal de Esportes, né? Jogo importante para o Corinthians. Ontem se consolidou na liderança do Campeonato Brasileiro. Havia expectativa ainda que a Chapecoense pudesse vencer, né? Por 2 ou 3 gols de diferença, dependendo do resultado, voltar à liderança. Mas isso não aconteceu. Ela acabou derrotada. E o Corinthians, depois de 5 rodadas, é o líder do Campeonato Brasileiro e também a única equipe que segue invicta, né? Que ainda não perdeu na competição. Daqui a pouquinho tem treino, né? Se prepara para o clássico deste domingo diante do São Paulo na Arena em Itaquera. A arena deve estar lotada na última parcial, 33 mil ingressos vendidos antecipadamente. Expectativa que o Balbuena pudesse voltar já no clássico, mas isso não vai acontecer. Só deve acontecer na partida seguinte, né? Contra o São Paulo, ele não estará de volta. Pedro Henrique mais uma vez será o titular. E o Romero, né, que defendeu a seleção paraguaia ontem na vitória do Peru, 1-0 diante do Paraguai. O Romero, ele deve estar à disposição do técnico Tite neste domingo. Nas últimas horas, quem conversou com a imprensa foi o atacante Cleiton. Ele entrou na partida diante do Vasco, né? Nas outras oportunidades que ele teve no Corinthians, ele não tinha ido bem. Contra o Vasco, praticamente em 2 toques que ele deu na bola, ele marcou 2 gols, né? Considerado já por alguns torcedores um novo talismã. E ele diz que o time não se ilude com a liderança e prefere trabalhar jogo a jogo.
Olha, primeiramente o grupo sempre carrega de forma humilde, né? A gente trabalha com humildade, seriedade e sempre mantendo os pés no chão, porque o campeonato acabou de começar, tem 38 rodadas, a gente largou na frente e espera dar continuidade nessa sequência boa que a gente tem. Então, aos poucos, jogo a jogo, a gente vai pensando, vai em busca dos 3 pontos para manter na ponta da tabela.
Aí o Cleiton, né? Ele também, com bom humor, ele fala que briga pela titularidade, mas que essa dor de cabeça boa fica por conta do técnico Fábio Carilli.
Olha, uma grande dor de cabeça, mas isso não é nossa parte agora. A gente trabalha sério e dá o nosso melhor para poder chegar no campo e render, né? Agora a dor de cabeça é dele. Os atacantes foram muito bem, o Romero está muito bem, o Rodriguinho, que foram para a seleção, o Cleison e o Marquinhos, que saíram jogando, foram muito bem. E nós três que entramos acabamos ajudando a equipe com a vitória. Então é uma grande dor de cabeça para ele e acho que ele gosta dessa dor de cabeça.
E o Cleiton, né, ele não vai ser titular, vai ficar no banco de reservas do técnico Fábio Carilli no clássico deste domingo, mas ele já projeta a partida importante diante do São Paulo.
Olha, é um jogo muito difícil, clássico, né? Duas grandes equipes, mas a gente vai buscar a vitória, claro. Estamos na ponta da tabela e queremos 3 pontos por ser um jogo em casa. Mas clássico é clássico, a gente tem que respeitar a equipe de São Paulo, mas fazer o nosso melhor.
Aí então, Cleiton, né? Vamos aproveitar aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan também, Fausto Jô. Ele bateu um papo com a gente, vai entrar no final de semana na programação do plantão de domingo. Jô, atacante
gosta
do Corinthians.
Gosta de clássico, hein?
Gosta de clássicos. Em 6 clássicos na temporada, ele marcou 6 gols, né? 1 gol em cada clássico. E ele fez uma revelação importante. A entrevista na íntegra vai no domingo, mas a gente separou um trechinho pro ouvinte da Jovem Pan, um teaser. Como você diz, ele fala que ele recebeu uma...
Vou anotar aqui.
Anote aí. Ele fala que ele recebeu uma sondagem, Fausto, de uma equipe importante antes de fechar com o Corinthians. Antes de vir para o Corinthians, você teve outras propostas ou foi só do Corinthians?
Eu tive algumas, né? Até a própria do Atlético. Não foi assim diretamente concreta, mas conversas internas, porque eu tenho um caso em Belo Horizonte e eu estava treinando lá no Atlético, de vir para cá e houve soldagem, né? Não, pô, já fica por aqui, né? Será bom, né? Por ano que vem, já assina o contrato aí. Outras coisas assim, diretores, né? O próprio presidente falou que a porta estaria aberta se eu decidisse permanecer em Belo Horizonte. E São Paulo também teve algumas sondagens através do meu empregado Juliano. Mas oficial mesmo, que chegou até a mim, foi a do Corinthians e com certeza não tive nem como recusar, por ser minha casa, por ser onde eu fui criado, né, e sabendo da importância e que é o Corinthians na minha vida, eu nem pensei de haver.
Aí então, Fausto, o Jô, né, atacante do Corinthians, será titular, ele dizendo que recebeu sondagem do São Paulo, justamente o rival deste domingo, antes de acertar com o Corinthians. E só um detalhe, em 3 jogos que ele teve diante do São Paulo, o Jô marcou 3 gols, né? Portanto, uma revelação importante, a entrevista completa neste plantão de domingo da Jovem Pan, antes da jornada de Corinthians e São Paulo na Arena Itaquera.
Muito obrigado, André Ranieri. Meio de e-mail, esse final de semana promete muito futebol para você aqui na Jovem Pan. Vem aí o Esporte em Discussão com Vanderlei Nogueira aqui na Pan.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA, Rússia 2018, pela Rádio Jovem Pan. Com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento.
Meus craques da Jovem Pan, que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular está fora do jogo.
Jovem Pan. A emoção do rádio.
Bota Felipe, é gol, bateu, gola!
Copa do Mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.